Turning now to the Gospel of John, chapter 5 and verse 22.
João 5, 22. Pois o Pai não julga a ninguém, mas deu todo julgamento ao Filho, para que todo homem honre ao Filho, assim como honram ao Pai. Aquele que não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. E o nosso assunto de hoje é, neste breve tempo, a justiça de Deus. Na semana passada, nós consideramos a queda do homem, a doutrina da queda. Sem entender a doutrina da queda, nós não temos como entender a natureza humana. Nós não temos como entender por que as pessoas são como são, por que nós nos comportamos como comportamos. É impossível. O abandono da doutrina da queda tem levado a um total desentendimento e uma leitura errada do comportamento humano. E se você não entende a doutrina da queda, você não consegue entender a necessidade de salvação ou a vinda de Cristo, ou mesmo remotamente sobre o que ela é. É impossível. Portanto, nós aprendemos sobre a doutrina da queda na semana passada. Mas, além dela, temos hoje a doutrina da justiça de Deus, que Deus é justo. Agora, isso não é muito mencionado nos tempos presentes. Na sociedade de hoje em dia, ela não gosta da menção da justiça e do juízo de Deus. Ah, que há algo como um dia de juízo, um dia de prestação de contas. Isso é tão impopular nesses dias ateístas em que vivemos. É considerado como uma ficção, como não havendo nada do tipo o julgamento do Deus Todo-Poderoso. O orgulho humano e os humanos não gostam da ideia de que o ser humano é sujeito a algo tal como a justiça divina. Os seres humanos gostam de pensar de si próprio nesses dias como sendo virtualmente o próprio Deus. Ficar sob a autoridade de alguém e sofrer julgamento por alguém, isso é rejeitado e ridicularizado. As autoridades, grandes coisas, isso é uma grande coisa nos nossos dias. Nós não podemos ter autoridade se nós não tivermos, se houver uma senioridade, ela precisa ser justificada nos nossos dias, na base de alguém tendo grande aprendizado, experiência, entendimento. Mas a noção de autoridade, hoje em dia, se tornou algo indesejável. E, de fato, é a ideia da justiça e do juízo de Deus. E ainda assim, existe um princípio de julgamento profundamente incrustado na natureza humana. Sim, existe uma demanda, uma exigência por justiça e por juízo, uma necessidade disso. E eu falarei um pouco mais disso à medida que passar o tempo. A evidência de que há uma coisa tal como certo e errado e padrões absolutos pelos quais as pessoas serão julgadas está de fato profundamente gravado em toda pessoa, em nossa constituição. E não nos surpreende que o Deus Criador, o projetista de todas as coisas, ele tenha padrões e ele os requer de nós. Mas eu começarei nesse versículo 22, onde Cristo diz: e também o Pai a ninguém julga, mas deu ao Filho todo o juízo. E nós lemos isso em outro lugar também. É claro que nós entendemos, você entende, eu tenho certeza de que, embora haja um Deus, enquanto há um único ser divino, uma única essência divina, ainda assim, nessa uma única divindade, existe uma distinção entre três pessoas gloriosas, que elas compartilham completamente a essência divina. Um Deus e ainda assim três pessoas distintas. E elas são descritas a nós como o Pai e o Filho e o Espírito Santo. Elas são iguais, Elas são igualmente Deus, igualmente eternas, igualmente oniscientes, igualmente onipotentes, e elas operam em absoluta harmonia e consentimento, e não há divisão entre elas, e ainda assim, cada uma dessas pessoas tem papéis diferentes na salvação de homens e mulheres. E uma das distinções que lemos aqui e na Bíblia é que a administração da juíza no último da justiça, no último dia, será dada à segunda pessoa da divindade triuna, Jesus Cristo, nosso Salvador. Ele será o supremo juiz, representando assim a divindade no fim dos tempos. Esse é o ensino da Bíblia, das Escrituras. E nós o vemos aqui neste versículo 22. Pois o Pai a ninguém julga, mas deu ao Filho todo o juízo. E há uma razão dada. É claro que não é a razão completa, é apenas parte do motivo para que nós possamos entender. A razão está na mente de Deus. O Deus, o gênio, a inteligência eterna e infinita de Deus. Nós não podemos entender toda a inteira razão, mas aqui temos uma razão. O Pai deu todo o juízo ao Filho para que todos os homens honrem ao Filho, assim como honram ao Pai. Essa é uma das razões, porque o juízo ou julgamento será dado inteiramente ao Filho do Deus vivo, a Jesus Cristo Senhor. Ele será o juiz de toda a terra. Eu suponho que você consiga ver boas razões para isso, apesar, afinal de contas, Cristo é o Filho do homem. Ele é Deus, mas ele encarnou, ele entrou em carne humana, ele tornou-se o nosso representante para que ele pudesse viver uma vida perfeita no lugar de todos aqueles que seriam salvos e admitidos no céu em seus méritos, porque eles não tinham mérito próprio. Esses somos nós. Ele seria o nosso representante. Ele seria o nosso bode expiatório, o nosso salvador. Ele seria aquele que iria voluntariamente, como Deus homem, à cruz do Calvário. E lá, Deus o Pai iria então depositar sobre ele o eterno peso de castigo devido a todas aquelas pessoas que um dia seriam perdoadas. E ele pagaria o preço do pecado por elas. E ele suportaria o castigo em seu lugar. Bom, e por fazer essas coisas, e porque ele seria o agente da nossa salvação e o meio da nossa salvação, pode ser que nós não pensássemos o suficiente dele. Nós o vimos vindo como um servo, caminhando na terra, guardando a lei, submetendo aos decretos do Pai enquanto ele estava aqui, embora ele fosse igual ao Pai. Nós o vemos então indo à cruz do Calvário e morrendo em aparente fraqueza, e as suas agonias da morte, a maioria delas invisíveis aos olhos humanos, uma eternidade de castigo e separação de Deus, suportada por nós, em nosso lugar. Nós vemos essas coisas e nós podemos pensar, podemos apenas nos lembrar dele em sua aparência de servo, mas ele, para que nós lembremos da honra e dignidade e poder de Cristo no último dia, ele aparecerá como juiz. E então, nós ficaremos impressionados e espantados. O nosso Salvador, o homem de amor, que veio para sofrer e morrer, é o grande Deus da glória e aquele escolhido para ser o juiz de toda carne, de todo homem. E há provavelmente uma segunda razão habitando ali também, porque Deus escolhe Cristo para ser o juiz, porque isso nos mostra algo da justiça e da justiça do juízo de Deus, que aquele que veio para ser o Salvador, assim como eu disse, o homem de amor, aquele que veio amar almas humanas perdidas tanto, ele iria sofrer e morrer por elas em indescritível agonia. Este próprio, seria aquele que iria então fazer o juízo sobre o pecado e a incredulidade no último dia. E isso nos ajuda a ver o juízo. O juízo é algo santo. O julgamento é uma coisa perfeita e pura. O juiz é o homem de amor. O juiz é o homem de compaixão. É o fornecedor, o salvador, o redentor. Se ele é o juízo com certeza será puro. A gentileza vem antes do juízo e nós vemos isso. Bom, de qualquer forma, desejo proceder com os pontos principais e ele é este. Este é o ponto principal, o juízo de Deus. Bom, o juízo de Deus, ele flui de sua natureza santa e perfeita, porque ele é justo e perfeitamente justo, ele então nos julgará. Há julgamento para o pecado humano. É uma necessidade. É a natureza de Deus ser justo e íntegro e correto. O Deus Todo-Poderoso, ele é obrigado a expressar a si mesmo de acordo com a sua natureza. Ele não pode fazer coisas que vão contra a sua natureza divinal. Ele é verdade, ele não pode, então, de forma alguma mentir. Ele não pode, de forma alguma, ser cruel, porque ele é amor. Há todos os tipos de coisas que Deus não pode fazer. Ele não pode pecar, porque ele é puro. Ele não pode mudar, porque ele é perfeito. E aquilo que é perfeito não pode mudar. E porque ele é justo, visto que ele é justo, ele então deve julgar. O julgamento do pecado é inevitável, mas é essencial. Ele é infinitamente eterno, poderoso, onisciente, sábio, amoroso, santo e justo. O nosso Deus perfeito é uma rocha, não há injustiça nele. E nós somos pecadores e caídos. E, portanto, nós não conseguimos entender isso completamente, a santidade e a pureza do Deus Todo-Poderoso. Nós estamos manchados e cheios de culpas e pervertidos e distorcidos em tantas formas. Nós só podemos parcialmente compreender a perfeição e a santidade de Deus. Ele é imaculado em cada um dos seus pensamentos, em cada uma de suas ações, em cada uma de suas palavras e planos. Deus, ele é perfeito. E fora dessa perfeição, ele precisa então purgar e purificar o universo e então convocará todos os rebeldes ao juízo e lidará com o pecado. Ele nunca pode se afastar dos seus atributos. Foi dito uma vez que a santidade é a soma total de todos os atributos de Deus. É difícil descrever isso, mas se você pensa em alguma coisa como o espectro, as cores do espectro, ou pelo menos o número limitado de 7 que nós podemos discernir e perceber com o olho. Lá está o espectro e todas as suas cores. E juntas, essas cores, elas resultam na luz branca pura. Então, nós podemos chamar os atributos de Deus que descrevem o seu ser e a sua natureza, a sua infinita sabedoria e poder, infinito amor, infinita pureza e santidade. Todas essas coisas, elas são como as cores do espectro. Misture então todos os atributos de Deus e então você terá a santidade e justiça. E a justiça então permeia todas essas coisas. E eu só digo essas coisas hoje para mostrar que Deus, ele tem que julgar. Ele não pode simplesmente ignorar o pecado, ele não pode simplesmente esquecer o pecado, ele irá, como eu disse, purgar o seu universo moral. E é dito na Bíblia que ele odeia o pecado com uma indignação cheia de fúria. Todo pecado é uma ofensa profunda contra Deus e um insulto à sua natureza santa. Ele vai sondar todo o mal, ele vai reconhecê-lo e ele vai julgá-lo. A justiça e o juízo são a habitação de seu trono, diz a Escritura. Os seus juízos são imutáveis. Ele não precisa desenvolvê-los, são perfeitos, a sua justiça não precisa ser modificada, porque Deus já publicou os seus padrões, aquilo que é certo na sua lei, os seus padrões morais para a humanidade, e eles refletem o próprio caráter divino. E de tempos em tempos nós revisamos essas coisas. Os 10 mandamentos: não terás outros deuses diante de mim. Isso é Deus dizendo: eu serei o seu Deus, eu serei o seu protetor, o seu guardião, o seu provedor, eu serei aquele a quem você procurará para receber todas as coisas, eu te direcionarei, perdoarei, guardarei e você não precisará de ninguém além de mim. É uma grande ofensa a mim, diz Deus, se você me substituir por qualquer outro tipo de Deus feito por você, qualquer Deus, qualquer ídolo, qualquer alternativa, qualquer substituto, qualquer coisa, ao invés de mim mesmo. E o que a humanidade faz? Ela se volta para cada um dos ídolos que você possa imaginar, ídolos como dinheiro e riquezas e bens e pessoas, qualquer coisa, exceto Deus. E o primeiro mandamento, ele enfatiza essa grande ofensa contra Deus, que nós nos voltamos a cada lugar para adorar ao invés do nosso Criador. E Deus então adiciona a isso, ele diz: não farás nenhuma imagem de escultura e nem adorará essas imagens, porque ele está dizendo neste mandamento: vocês não podem me ilustrar, ou me desenhar, ou me representar, não, vocês não podem fazer uma imagem ou uma estátua de mim, isso não pode ser feito. Por que não? Porque ele é Deus, ele é infinito, ele é eterno, ele é glorioso. Como você consegue retratar algo assim? Como é possível fazer uma obra de arte com isso? Como você pode retratar ou descrever ao invés de usar palavras que apenas dão uma ideia do que ele é? Não é possível fazer isso. Assim você insulta a Deus e você o diminui. Não ouse, diz Deus, minimizar a minha pessoa e me coloca, eu que sou Deus todo glorioso e todo poderoso, e me converter em alguma coisa que possa ser vista e tocada e possuída e sentida. É uma ofensa a Deus. Esses são pecados contra Deus. E o terceiro mandamento diz: não tomarás o nome do Senhor em vão, de maneira vazia, de maneira não sincera. Sem pensar, as pessoas fazem isso. Não apenas em votos e juramentos, mas até mesmo quando eles imaginam que estão adorando a Deus. Não, é preciso levar Deus a sério ou você o estará insultando. Ele é o Deus que está lá. Ele é o Deus a quem você deve se dirigir para ter o perdão e a vida. Não trate a Deus de maneira frívola. E as pessoas acham isso curioso. Ele diz: lembra-te do dia do sábado para o santificar. É um mandamento de Deus. Eu preciso ser rápido. Deus requer que nós o adoremos e que nós separemos uma certa quantidade de tempo a ele. E tenhamos então prioridades. Bom, para que nós nunca o esqueçamos, e aquilo que nós devemos a ele, e o nosso serviço para com ele. E está tudo lá, cristalizado nisso. Lembra-te do dia especial. E nós então destruímos isso, esse mandamento, e nós ignoramos isso, e nós ofendemos. E esses 4 primeiros mandamentos, eles resumem a nossa obrigação de honrar a Deus. Nós não temos o amado, nem honrado, nem obedecido e nem servido. E todos os outros mandamentos, os últimos 6, eles lidam com a maneira que devemos tratar os nossos companheiros, o nosso próximo, homens e mulheres, e todos eles fluem do próprio caráter de Deus. Por exemplo, não matarás.
E como é que isso vem do caráter de Deus? Bom, Deus, ele é o doador da vida. Ele é o doador do perdão. Ele é justo. Ele vai tirar a vida no dia do juízo, mas ele não faz isso arbitrariamente. Ele é o doador de todas as coisas. E a partir de sua benevolência e do seu caráter, vem o mandamento ao ser humano: não matarás, para tirar a vida, para levar cativo, para sequestrar, para fazer escravos, para tirar a felicidade de alguém, a paz de alguém. Isso é um crime contra Deus e uma ofensa profunda. Nós poderíamos então passar por todos os mandamentos: não dirás falso testemunho, bom, dar desculpas, falar mentiras, levar as pessoas a ter uma ideia errada. Não, não podemos fazer isso, porque Deus é um Deus de verdade. Todos os mandamentos são seus padrões morais que fluem do seu amor. A lei e os mandamentos humanos, embora sejam baseados nos mandamentos de Deus, frequentemente sempre são de uma diluição desses mandamentos. O legislador, o político, muito rapidamente dirá, e ele tem que fazê-lo, ele não tem poder divino, ele tem que dizer: eu posso apenas fazer leis que eu possa então fazer as pessoas obedecerem. Não me peça para fazer uma lei que eu não possa colocar em uso. Mas Deus faz leis morais que ele enforçará, ele colocará no dia do juízo, e ele nos fará então prestar contas. E nós estamos pensando sobre o que é errado e certo. Isso, o nosso modo de pensar é bem diferente de Deus. A nossa atitude ao pecado, nós esquecemos com tanta facilidade, nós somos esquecidiços. Há uma expressão na Bíblia que normalmente é entendido de maneira errada, e é chamado os pecados de ignorância. E as pessoas pensam que isso significa alguma coisa assim. Um pecado de ignorância, eles pensam, é um pecado que você comete sem perceber. Você não sabe que você o cometeu. Então Deus não vai te responsabilizar por ele. Você não quis fazê-lo. Você não sabia na época. Bom, isso não é o que o pecado de ignorância. O pecado de ignorância na Bíblia ainda precisa ser punido. E severamente. O livro de Levítico fala muito disso. E eu vou te dizer por quê. Porque o pecado de ignorância significa isso. É algo que você faz e você deveria ter sabido. E a razão pela qual foi um pecado de ignorância e você não sabia que tinha feito é por causa de sua frivolidade e a sua atitude relaxada e casual para com os mandamentos. Ele havia sido originalmente posto na sua consciência, e o seu bom senso deveria ter te dito que estava errado, mas você o fez tantas vezes de maneira tão descuidada e sem pensar. Você fez tantas vezes sem pensar, é isso que a Bíblia diz, por um pecado de ignorância. Mas você é responsável. E Deus vai fazer você prestar contas no dia do julgamento. Por cada palavra, ação e pensamento, cada atitude, tudo que foi feito de maneira tão sem pensar que você nem pensou, você não teve nenhum espasmo na sua consciência, isso não te preocupou, você não se sentiu culpado, mas isso é um pecado assim mesmo. E Deus então vai te julgar. Deus, então, o julgamento dele não deixará nada de fora. E é algo terrível pensar no juízo. Nós esquecemos as coisas que fizemos. Nós somos como uma lancha navegando numa água, nas águas de um lago, e fica um grande rastro de espuma para trás. E nós não olhamos para trás e esquecemos tudo o que fizemos e como fomos. E o que aconteceu e como o nosso registro diante de Deus é feio. E nós não queremos pensar nessas coisas, porque o que eu mencionei antes, nós temos esse ressentimento humano dizendo: ah, ninguém deveria me julgar, ninguém deveria me fazer prestar contas. E nós estamos constantemente justificando e dando desculpas para as coisas que fazemos. Mas Deus, ele não se esquece. Por causa de sua perfeita santidade e justiça, e no dia do juízo, não haverá defesa. Quando a vida deste mundo, então, se apagar para você, e a luz do próximo mundo acender-se, do mundo vindouro, bem, será um momento de tanto terror se nós não formos perdoados, e se nós nunca buscamos a misericórdia e a ajuda de Deus, e passará pela nossa mente uma espécie de filme em alta velocidade. Eu não sei como descrever isso, porque nós saberemos todas as coisas erradas que fizemos. E nós estaremos diante de Deus, bem, nus diante dele, para prestar contas, e todos os nossas coisas más serão mostradas. E a justiça de Deus, não há como se defender dela. Você não pode chamar nenhum advogado para te defender, não há uma desculpa plausível. Você não poderá dizer: ah, eu não sabia, o registro é perfeito. Eu me lembro nos dias em que eu servi o exército, e os desertores, eles eram procurados pela polícia, e eles tinham que passar por um julgamento. E como eles poderiam ser defendidos? Eles não podiam dizer: ah, eu estava aqui o tempo todo, só que ninguém me viu. Não, isso é absurdo. Era algo totalmente sem lógica. Tudo que podia ser feito era... Um oficial de defesa podia falar algumas palavras de mitigação, e alguns oficiais que não teriam interesse neles. Bom, mas Deus tem interesse. Mas a misericórdia não será mostrada no dia do juízo, e nós seremos julgados. E seremos elevados e enviados para uma eternidade de castigo por aquele mesmo que teria nos perdoado se nós tivéssemos nos voltado para ele, pelo próprio Salvador Cristo, que será o juiz, que morreu por todos aqueles que se arrependem dos seus pecados, e ele sofreu por essas pessoas, o homem de infinita compaixão, Deus homem, e ainda assim ele será o juiz, representando a pureza imortal e a justiça eterna do Deus Todo-Poderoso. E eu preciso concluir agora. No Evangelho de Mateus, o Senhor Jesus Cristo nos dá uma parábola sobre um rei que organizou uma festa de casamento para o casamento de seu filho. O que você precisava fazer para ir para a festa do rei? Bom, era usar uma roupa especial de casamento, que provavelmente era branca. Você podia ser pobre, você poderia estar em trapos, mas essas roupas, esses trapos seriam cobertas pela roupa branca. E o rei chegou para a festa do casamento do seu filho e entrou naquela recepção do casamento um homem que não tinha vestido as roupas próprias do casamento. Que coisa impressionante. Que orgulho. Ah, eu não preciso estar coberto com essas roupas. Eu posso chegar como eu estou. A majestade deveria me receber como eu sou. Eu sou bom o suficiente para ir em qualquer festa real, o que quer que estivesse na sua mente. E o rei então desafiou. E ele diz: como você entrou aqui não tendo vestido a roupa especial para o casamento? E tudo que nós dizemos, que é nos dito pelo Senhor Jesus nessa parábola, é que a resposta dele foi uma não resposta. Diz: ele ficou mudo. É claro. O que ele poderia dizer? O que você irá dizer no dia do julgamento perfeito de Deus? Deus, ele é tão benigno, tão gentil. No Antigo Testamento, por muitos séculos, as pessoas foram preparadas para a vinda de Cristo. E elas foram preparadas de uma maneira que, a princípio, parecia muito estranha a nós. Os sacrifícios. Todos os dias, sacrifícios eram oferecidos em Jerusalém pelo pecado. Animais eram mortos e sacrificados no altar. Diferentes animais para diferentes razões. Então havia o grande dia da expiação, onde todos os pecados de todo o povo eram então oferecidos em sacrifício. E as pessoas eram treinadas ano após ano. Treinadas em quê? Para ver o inocente sofrendo pelo culpado. O inocente sofrendo pelo culpado. É claro que os inocentes ali eram os animais. E eles eram propriamente e humanamente sacrificados. Mas isso era para preparar as mentes do povo. Deus, ele é tão justo e a sua justiça é tão perfeita. E ele tem, então, que purificar este mundo e a eternidade de todo o pecado. E a única maneira que isso pode ser feito é o inocente sofrendo pelo culpado. Deus, ele então viria na pessoa de seu filho e ele sofreria e morreria no Calvário para sofrer o castigo de todos aqueles que dependem dele e aqueles que são levados a buscá-lo e confiar nele. O inocente, mas não como os animais do Velho Testamento, não primeiro morto, não, o inocente Cristo, enquanto ainda estava vivo, ele então seria conscientemente sacrificado pelos culpados. Essa é a misericórdia de Deus. Essa é a benignidade de Deus. Rejeite a Cristo e o seu amor impressionante e a sua morte expiatória no Calvário. Não há esperança. Não há nada. Exceto o julgamento de Deus. E o que, que misericórdia e que benignidade temos em saber que Cristo morreu e sofreu e morreu por pecadores como nós. No dia do julgamento, não seja como aquele homem orgulhoso que foi à festa de casamento, sem as roupas especiais, sem usar as roupas próprias, sem o perdão, sem ter a vida nova, sem ter sido convertido, porque a justiça de Deus, fluindo de sua natureza santa, será exercida. Venha a Cristo e arrependa-se em arrependimento e fé, e Ele te purificará inteiramente. Oremos juntos. Ó Deus, nosso gracioso Pai Celeste, ajuda-nos. Ó Senhor, opera em cada coração. E ajuda-nos a ver essas coisas e, acima de tudo, a benignidade do Senhor e o seu amor e sua obra redentores. Ajuda-nos agora e leva-nos ao Calvário e a Cristo e à vida nova e à conversão. Nós pedimos essas coisas em nome do nosso Salvador e por amor dele. Amém.